Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva sobre transtorno bipolar do humor.
Doutor Geraldo, nós falamos já, assim, rapidamente, de um dos fatores para o diagnóstico. Mas existem fatores já, quer dizer, o fator genético, né? Existem fatores já conhecidos de que provocam necessariamente o quadro de bipolar ou não existe ainda uma definição muito clara sobre isso?
O que nós temos é o seguinte, a pessoa tem uma tendência genética a ter a doença. Então, ela vem já com esse gene de ter doença e ela pode manifestar ou não ao longo da vida. Essa doença, ela é biológico, psicossocial. Então, fatores psicológicos e fatores sociais podem ter uma influência no desencadeamento dessa doença, que é o que nós chamamos, então, do genótipo, que é a genética, e o fenótipo, que é o quê? O meio ambiente. Mas mesmo gêmeos nos Estados Unidos, os americanos adoram estatísticas e adoram segmento a longos anos. Então, o que é que eles seguiram? Eles seguiram só gêmeos homozigóticos, quer dizer que são gêmeos idênticos, criados numa mesma família, tinham uma concordância de aparecimento do bipolar, da doença bipolar, numa mesma família de mais de 50%. Muito mais do que 50%. Gêmeos homozigóticos criados em famílias diferentes, em regiões do país diferentes, também tiveram concordância do aparecimento de mais de 50%. Então, isso mostra o seguinte, que do ponto de vista biológico, genético, não há dúvida. E agora, o psicossocial tem influência, mas faz o quê? Com que apareça aos 5 anos de idade, ou aos 10, ou aos 20, ou aos 25. Isso varia de pessoa para pessoa, mas tem uma tendência genética. O que importa é que a doença é uma doença grave, que é uma doença que não pode brincar. Se você tem uma tendência genética, deve cuidar para não envolver com drogas, deve cuidar para não envolver com remédios para emagrecer, que às vezes excitam e que trazem a doença à tona. Tem que tomar cuidado para fazer o diagnóstico diferencial do bipolar com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque é usada anfetamina para tratar o TDAH. E a anfetamina no bipolar traz a doença, traz o período de euforia.
Quer dizer, desencadeia a doença.
Desencadeia a doença. Então você pode ter motivos. Estou bem, estou ótimo, mas resolveu usar cocaína, resolveu usar maconha, resolveu usar drogas que só fazem mal e que fazem eclodir essas doenças. Essas doenças aparecem e depois que apareceu são doenças crônicas, tem que cuidar para o resto da vida.
Agora, doutor Geraldo, a gente está falando de idade, pode desencadear com 5 anos, pode com 25. Existe uma idade para que o transtorno bipolar apareça?
Existe. E isso aqui é triste, porque é no período mais produtivo da vida da pessoa. Nós temos a idade que 28% desencadeiam a doença entre 15 e 19 anos de idade. Sendo que, se você somar, começando aos 10, aos 24 anos, aos 10, aos 25, você soma de 10 a 14 anos, 14%, de 15 a 19 anos, 28%, de 20 aos 24 anos, 15%.
Quer dizer, quase 60%, né, nesse período, né, de 10 a 24 anos.
Quase 60% das doenças desencadeadas no período mais produtivo da vida das pessoas.
Mas, de qualquer jeito, existem casos com idade abaixo de 10 anos. Deve ser complicado para o médico diagnosticar isso, né?
Muito complicado. Às vezes leva-se 10 anos ou mais para que chegue ao diagnóstico de bipolar. Acha que a criança só é agitada, que a criança é inquieta, que a criança é o jeito dela. Nós não podemos mais ficar escondendo essas situações. A gente tem que levar um psiquiatra, a criança, e avaliar. Por quê? Porque a doença, hoje está provado que ela deixa defeito. Então, se deixa defeito, por que você vai deixar seu filho ter um defeito se você pode cuidar do seu filho o mais precocemente possível? É preciso, assim, não pode ter alarde, todas as crianças agora são bipolar. Não, você consegue diferenciar seu filho com o outro filho na diferença do comportamento, com o primo, com os amigos. E por quê? Porque esse tipo de criança, ela incomoda. Ela sai do padrão comum. Uma coisa é a criança que é agitada, que faz tudo isso, mas que senta, assiste um filme, lê um livro, faz o dever de casa. E a outra é aquela outra criança que está ligada no 220, 24 horas.
Quer dizer, todo mundo gostaria também que essa doença saísse no hemograma, né? Ou no exame de urina. Mas não existe um exame que se possa fazer num laboratório, por exemplo, que vai indicar se a pessoa tem ou não o transtorno bipolar.
Muito bem. Não é só em psiquiatria que não se tem exame para muitas doenças. Os exames são chamados exames complementares. Eles vão complementar o que é o mais importante da medicina, que é o exame clínico. O médico deve basear toda a sua, o seu trabalho no exame clínico. Ele não deve basear o seu trabalho em exames complementares. Assim, ter um exame complementar para você fazer, para dar o diagnóstico exato da doença, nós não temos. Nós temos alguns exames que podem colaborar para poder dar o diagnóstico, e agora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Flávio Capizinski, eles fizeram lá mais uma possibilidade, mas isso tudo assim tem que ter sentido com a clínica, com a história do paciente. Até porque você tem que fazer diagnóstico diferencial com outras doenças. É essa a diferença do diagnóstico médico para o diagnóstico não médico. Eu te ensino todos os sintomas aqui do bipolar. Então você vai ver alguém, você vai falar assim: ah, olha aí, essa pessoa tem bipolar. Sim, mas você sabe fazer o diagnóstico de inclusão de sintomas. Mas e de exclusão? E se for um hipertireoidismo? E se for um tumor provocando aquelas alterações? Então, aí só médico sabe fazer isso, porque é o diagnóstico diferencial, que é com doenças médicas. Então, assim, os exames ajudam em diagnóstico diferencial, mas não ajudam no diagnóstico definitivo da doença.
Quer dizer, às vezes indica o que não é, mas não o que é.
Exatamente. Lembrando, porque você até me perguntou aqui antes, eu vou te dizer, essa história de fazer exame do lítio no sangue para ver se a pessoa tem mania, tem bipolar, tem depressão, isso não existe. O lítio é um remédio que, após tomado, você faz o exame para saber se a dose está correta, se ela está abaixo ou se ela está acima da dose, que é a dose de tratamento. Quer dizer, se ele vai fazer nada, fazer bem, porque é na dose de tratamento, ou intoxicar a pessoa porque está demais. Só isso que existe.
Doutor Antônio Geraldo, a gente está falando de remédio, agora deve ser complicado para o psiquiatra estabelecer uma dosagem, porque se combate o estado de euforia, pode jogar o paciente no estado de depressão. Se combate a depressão, pode jogar no estado de euforia. Essa regulagem é demorada, né?
Pois é. Essa é uma questão hoje muito importante, talvez o mais importante, inclusive, para médicos que nós estamos falando aqui. No transtorno de humor bipolar, você deve usar estabilizador de humor. O erro é, se está em depressão, coloca antidepressivo, que você vai tirar da depressão e jogar lá em cima na euforia. Se você está na euforia e entra com antipsicótico e joga para depressão, também é um outro erro. Então você tem que entrar com o estabilizador do humor. É o que tira da depressão e leva para a normalidade, o que tira da euforia e traz para a normalidade.
Está ótimo. Eu queria agradecer ao Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação de Psiquiatria de Brasília, pelos esclarecimentos que nos deu hoje sobre o transtorno bipolar do humor, que já foi chamado de psicose maníaco-depressiva. Obrigado, doutor Geraldo.
Obrigado a você, Humberto. Obrigado pela oportunidade de poder esclarecer a população.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Caleb Pacheco e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco@câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.